Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria. Bom, é uma alegria tê-los por aqui para mais um programa, mais um Café com Frank. Hoje, dia 8/8/2023, agora são 6 horas e 18. Sejam bem-vindos, bom dia, Ara, bom dia, Aline, bom dia, Fabiana, bom dia, Douglas. Fá Ferreira, Alexandre. Lá, Fá Ferreira perguntou ontem lá na caixinha de perguntas se teríamos café com Frankel hoje. Cá estamos. Boa. Bom dia, Nanda, Danilo Sivério, meu amigo Danilo. Bora. Disparem aviãozinho, chamem as pessoas aí pra live, tá bem? Convidem a todos. Quem não puder ver agora, ver depois. Coraçãozinho, interação, mandem texto aqui, comentem na live, enfim, tudo quanto puderem para que a live suba o máximo possível e chegue a mais pessoas, tá bem? Vocês estão bem? Passaram bem? Desde o nosso último programa, desde o último Café com Frankel? Sim? Quem tá aí? A Maria Mizazi. Bom dia, que alegria, Maria, tudo bom? Deixa um abraço pro Henrico, como... Bom morador da cidade de São Paulo, muito possivelmente eles estão numa padoca, tomando já o café da manhã. Deixa um abraço pro Henrico, a gente precisa se encontrar aí, Maria, combinar algo, muito em breve, saudades de vocês. Então espero que tenham passado bem desde o nosso último encontro, é bom mesmo tê-los por aqui. E eu pedi para que vocês enviassem algumas sugestões ontem. Algumas pessoas mandaram, alguns temas que as pessoas enviaram, sugestões de temas, já foram deveras trabalhado aqui no nosso Café com Franco, tantas outras coisas muito interessantes surgiram. Tá? Eu percebo que tem alguns temas que nunca saem de moda aqui no Café com Franco, temas que vocês querem ouvir, por exemplo, tema da liberdade, do sofrimento humano, sentido da vida, enfim, acho que esses três são os temas que mais aparecem sempre que... eu abro para sugestões de temas, né? Muito embora basicamente todas as nossas lives, todas as nossas aulas aqui sejam um pouco sobre isso, né? Hoje sem padoca, a Maria tá dizendo. Gostoso tomar um café numa padoca, hein? Ainda mais em São Paulo. Puxa vida, pede uma padoca. Muito embora praticamente todos os programas que nós passamos aqui tratem um pouco sobre a temática da liberdade, né? Liberdade, sentido da vida e assim por diante, né? Sentido do sofrimento. Mas são temas sempre muito, muito solicitados. Temas atualíssimos, temas sempre muito oportunos, né? E aí dentre as sugestões surgiram algumas que tratavam sobre a temática da beleza, o que eu achei muito interessante, né? Porque foi uma aula que nós tivemos agora com a turma 3 da pós-graduação. Nesse final de semana, sexta e sábado, agora, nós estávamos trabalhando sobre axiologia em Frankl, né? A proposta axiológica dentro de Frankl, as categorias de valor em Frankl. Espera aí um segundo. A rinite é a minha grande companheira, toda manhã. Tá? Dura uma hora e meia. Depois ela me deixa e aparece sempre no dia seguinte. Ela não falha comigo. E aí nós estávamos trabalhando, agora na turma 3 da pós-graduação, nesse final de semana, o tema da axiologia em Frankl, categorias de valor. Tá? Valores criativos, valores vivenciais, valores de atitude, onde isso se enquadra dentro da proposta antropológica de Viktor Frankl. Qual é a definição de cada um destes valores... e assim por diante, né? E um desses valores, uma das três categorias de valor em Frankl é o valor vivencial. Tá? E ao falar do valor vivencial, nós falávamos sobre a beleza. A beleza que há no mundo, a necessidade que nós temos de encontrá-la, de captá-la, de contemplar esta beleza e assim por diante. E algumas pessoas comentaram aqui sobre isso, né? E eu acho muito oportuno. Então, quem for da pós-graduação, quem for aluno da pós-graduação, vai se beneficiar com essa live, até porque... ao citar uma página do livro Em Busca de Sentido, eu já irei ajudá-los na realização dos vossos trabalhos, trabalho de módulo, tá bem? Que a tarefa, entre outras coisas, consiste em vocês pegarem lá nos livros de Frankl, na verdade, pegar no livro Em Busca do Sentido de Frankl citações que apresentem esses valores sendo vividos na vida real, na vida de Frankl, tá? Então, quem é aluno aí se beneficia, e esse é um tema realmente que faz todo sentido. E eu percebo que muitos querem tratar sobre ele, porque domingo agora foi domingo da Transfiguração, e essa temática esbarra também nesse texto bíblico, nessa vivência religiosa dentro desse tempo litúrgico, que é o período da Transfiguração, o Cristo que se apresenta de forma luminosa, gloriosa, a Pedro, né? A resposta de Pedro e a atitude de Pedro, de alguém que fica profundamente extasiado, absorto, tomado por uma beleza, por um amor até então desconhecido por ele, né? E assim por diante, enfim. Então eu acho que a temática da beleza tem tudo a ver aqui para essa nossa semana. Então vamos de beleza, né? Que beleza? Essa beleza, senhoras e senhores, essa beleza que, como vai dizer Dostoiévski, como reitera e afirma categoricamente São João Paulo II, é a beleza que salva o mundo, né? O mundo será salvo pela beleza, né? Essa beleza que nos tira de nós mesmos, essa beleza que nos lembra quem nós somos, essa beleza que nos faz ter notícias um pouco mais exatas sobre que mundo é esse que nós estamos vivendo e o que pode haver para além disso tudo, né? Essa beleza que nos arrebata, essa beleza que nos deixa absortos. Bom, existem diversos relatos de Viktor Frankl sobre a beleza, existem citações interessantíssimas sobre esses valores vivenciais, né, tão importantes, tão necessários para uma vida com sentido, mas eu selecionei aqui dois, dentre alguns, dois que se encontram no livro Em Busca de Sentido. Tá? Então, como nós fazemos em todo o programa, eu vou fazer uma leitura de um texto de Frankl e depois nós podemos comentar sobre isso, né? Bom, no livro Em Busca de Sentido, o relato do prisioneiro nos campos de concentração, o relato do psiquiatra, né, nos campos de concentração, lá na segunda fase, a fase que é a fase da apatia, do tédio, né, que Viktor Frankl também vai descrever, ele vai falar sobre o elemento da beleza, né? Ele vai falar sobre a importância do humor como ferramenta terapêutica nos campos de concentração, já tratamos sobre isso. Ele vai falar sobre a beleza, né, e tantas outras atitudes. E ao falar sobre a beleza, ele vai recordar de alguns acontecimentos que houveram nos campos de concentração, que no primeiro momento, para quem está fora dessa realidade, pode ser meio surpreendente, né? Pode ser algo... até mesmo assustador, né? Assustador do tipo, caramba, eu não posso acreditar que uma pessoa numa situação como essa ainda assim é capaz disso e daquilo outro, enfim. Ele vai colocar aqui duas situações interessantíssimas, né? Uma delas, ele vai dizer de quando eles estão a caminho de Auschwitz. Ele diz assim, ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Certa vez no transporte de prisioneiros de Auschwitz para o campo de concentração na Baviera, eles estão saindo de Auschwitz e eles estão indo para Baviera, eles estão indo para o campo de concentração de Dachau, tá bem? Estávamos de novo olhando por entre as grades de abertura de um vagão. Imagina, era um vagão que caberia umas 15, 20 pessoas no máximo, e nesse vagão eles colocavam 80 até 100 prisioneiros, né, que iam todos eles amontoados. Não tinha nenhum sistema de ventilação, não havia janela, né? Era um barracão fechado, era um vagão, desculpa, todo ele fechado, de madeira e com estruturas metálicas. Só que entre as madeiras haviam algumas frestas, né? Alguns pequenos buracos pelos quais eles conseguiam respirar, né? E entrava um pouco de luz e eles conseguiam, com um certo esforço, ver por entre essas frestas, né? Estávamos de novo olhando por entre essas pequenas grades, essas pequenas frestas de abertura de um vagão. Quem tivesse visto nossos semblantes arrebatados a contemplar as montanhas de Salzburg, cujos picos resplandeciam as cores rubras do sol potente, desculpa, do sol poente, perdão, jamais acreditaria tratar-se de rostos de pessoas que nada mais esperavam da vida. Mesmo assim, eles estavam enlevados ante a beleza natural que não viam há anos. Aqui um primeiro relato de Viktor Frankl, olha que coisa interessante. Esses prisioneiros, eles estão saindo nada mais nada menos do que de um campo de extermínio, de Auschwitz, e eles estão se dirigindo até a região da Baviera, tá? Para um outro campo de concentração. Estão fracos, abatidos, subdesnutridos, né? Mas eles ficam com os rostos tomados de uma certa alegria, eles ficam como que enlevados ante uma beleza estonteante que se apresenta nesses picos, nesses vales, nessas montanhas de Salzburg. Esses homens que nada mais tinham a esperar, nada mais tinham a esperar assim, da vida, porque estavam sendo provados, porque estavam numa situação de dor, um drama terrível, estão lá, contemplando a natureza, contemplando as montanhas, contemplando esses picos que resplandeciam as cores rubras do sol poente. Incrível, né? Impressionante como essa capacidade do homem de buscar o elemento de beleza no mundo não se perde, e como que nós somos capazes, como nós somos todos capazes de apreender, de captar a beleza que está no mundo. Há nesse mundo uma beleza, um elemento de harmonia. Há nesse mundo algo que nos arranca de nós mesmos. E ao fazer isso, nos dá notícias também de quem nós somos, da grandeza deste mundo que habitamos, o mistério deste mundo no qual nos encontramos. E olha que interessante, continuar aqui com essa outra reflexão. Outra vez à noitinha, estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato de sopa na mão, quando entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de chamada da turma. Apesar de toda a nossa fadiga e do frio lá fora, só para não perdermos uma visão magnífica do pôr do sol. Vimos então o ocaso incandescente e tenebroso, em todo o horizonte, tomado de nuvens multiformes e em constante transfiguração, de fantásticos perfis e cor incandescentes. Peraí, que aqui teve algum recorte desse texto. Peraí. Ah, agora sim. Ah, pronto. Por algum motivo, o texto ficou com um recorte considerável aqui. Pronto, eu voltei e o texto se recompôs. Vamos lá. Tava estranho mesmo, né? Então vamos lá, eles estão sentados no chão de terra, com um prato de sopa na mão, mortos de cansaço depois de um dia de trabalho forçado, e entra um companheiro correndo no campo e os manda depressa para a área de chamada, lá fora, para que eles não percam este pôr do sol magnífico. Vimos então o ocaso incandescente e tenebroso, com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e em constantes transfigurações, de fantásticos perfis e cores sobrenaturais, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando, pouco mais abaixo, com os desolados barracões cinzentos dos campos de concentração, e a lamacenta área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o céu incandescente. E alguém exclamou, após alguns minutos de silêncio e arrebatado: o mundo poderia ser tão belo. Impressionante isso, né? Imagina, eles estão lá, nos barracões, e eles correm para fora, as pernas doem, todo o corpo fadigado, e eles correm para fora para não perder um pôr do sol. Um pôr do sol fantástico, que se apresenta com espectros com um espectro de cores assim incríveis, de azul cobalto até o escarlate sangue. E não só isso, não só o horizonte está iluminado, está festivo. Eles conseguem ver este céu belíssimo sendo refletido numa poça. Numa poça de lama de um barracão frio e cinzento de um campo de concentração. Olha, o céu se reflete aqui nessa poça de lama. E tudo parece tão mágico, e tudo parece tão lindo. Muito embora estejamos numa situação terrível, num mundo que parece frio, cinzento, maluco, em que corre sangue, tem algo em meio a esse caos, tem algo em meio a este sangue que nos faz lembrar que existe uma realidade tão maior, tão mais bela. De que o mundo poderia ser tão belo, porque existem sementes de verdade, sementes de beleza, sementes de bondade espalhadas nesse mundo. Nós fazemos uma experiência, que é uma experiência do tipo, olha, parece que esse mundo, ele nos apresenta vestígios de uma beleza que é uma beleza eterna. Parece que esse mundo é um tiragosto, é uma introdução, é um início que nos dá certeza de que algo tão maior, tão mais belo existe. E exatamente por existir, dá sentido também a essas dores, a essas penas, a essas labutas, a esses sofrimentos. Parece que, de alguma forma, todos nós estamos num campo de concentração. E as situações, muitas delas são difíceis, árduas, trágicas. Mas parece que nós encontramos reflexos de um céu assim, magnífico. De uma beleza estonteante. E nós encontramos esses reflexos nas vivências assim, mais triviais, mais ordinárias. Pegando aqui esse exemplo, né, depois de um dia cansativo, de trabalho forçado, eles conseguem se alegrar por ver o céu sendo refletido numa poça de lama. Né? Na área de chamada da turma, um chão batido com pedra, com terra, com poças, e numa das poças o céu todo se reflete. E olhando para o céu, e olhando para o barro, para a lama, para o céu refletido nela, um dos prisioneiros, depois de alguns minutos, vai exclamar: o mundo poderia ser tão belo. E parece que a beleza nos lembra isso, né? Nos lembra de que as coisas poderiam ser diferentes. De que tudo poderia ser mais leve, de que tudo poderia ser mais alegre, de que tudo poderia ser vivido num tom mais otimista. A beleza nos lembra de que há uma esperança. Há uma esperança. A beleza insistentemente não nos abandona, não nos deixa. Independente do momento em que estejamos vivendo, do local em que estejamos, do cenário no qual nos encontramos, parece que a beleza, ela é insistente, ela sempre se apresenta. Ela grita aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. A beleza de uma paisagem, a beleza de um pássaro que canta, a beleza do sorriso de uma criança, a beleza de um pôr do sol, a beleza, né, de uma flor que desabrocha, a beleza de uma primavera que chega. A beleza, ela é insistente, a beleza num barracão de um campo de concentração. A beleza nos lembra que nós podemos ter esperança. Alguns, pegando agora aqui um pouco da mística, da cristandade, né? Alguns santos, alguns místicos diziam que tudo aquilo que nós vemos nesse mundo é algo em torno de 5%, se muito, de toda a realidade. Os 95% não são vistos a olhos nu. É uma realidade sobrenatural. Esse mundo é 5% de um todo. De um todo muito mais amplo. De um todo cujos 95% estão ocultos. Serão revelados num outro momento. Esse véu será baixado, será tirado num outro momento. Todo esse mundo com a sua grandeza, a sua potência, o seu encanto, a sua riqueza, é 5%. Só que em alguns momentos da nossa vida, lá para as tantas, quando nós nos encontramos absortos, por exemplo, diante do belo, parece que uma cortina se abre, rapidamente se abre. E se nós formos atentos e conseguimos olhar para o mistério que se revela por detrás dessa cortina que agora rapidamente se abre, nós conseguiremos de algum modo captar um pouco desses 95% que se esconde aos nossos olhos. A beleza nos coloca como que num portal. A beleza nos coloca como que diante deste universo muito mais amplo, muito mais rico, muito mais belo. A beleza nos lembra que existe algo por detrás disso tudo. Que existe um elemento de esperança. A beleza nos faz lembrar que há um mistério sobre-humano. Há uma realidade supramundo, como vai dizer Viktor Frankl. Ela nos arrebata, ela nos tira de nós mesmos. Nos faz lembrar que nisso tudo nós somos uma espécie de peregrinos. Que nós estamos aqui de passagem. A beleza, ela é esse transcendental, né? Nos fala de verdades eternas. O mundo poderia ser tão belo. É, mas neste mundo a beleza, ela se encontra misturada com a luta, com o drama. A beleza se apresenta numa poça de lama de um barracão. A beleza se apresenta em meio aos dias mais difíceis e árduos. O pôr do sol maravilhoso se mistura com as fumaças que saem das chaminés da cidade, dos escapamentos dos carros. As coisas aqui, elas estão como que misturadas, mas sempre que a gente se coloca diante de uma beleza real, uma beleza genuína, parece que o nosso coração se lembra que há algo que é puro, há uma beleza que é uma beleza total, uma beleza que nos convoca, uma beleza que é onde nós queremos estar, de fato. Me lembra muito aquela citação de Lavelli, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. O que Lavelli vai dizer dos momentos fugidios da vida, não? Quando ele fala assim, ó, deixa eu pegar aqui, tá em algum lugar nesses... aqui, nessas anotações. Há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamos-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos, senão tateando num caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria, prestem atenção, senhoras e senhores, a sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver e fazer deles a trama da nossa existência cotidiana. E, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Essa é a sabedoria. Guardar a lembrança desses momentos fugidios. Fazer deles a morada habitual do nosso espírito. Que é o que Viktor Frankl está fazendo aqui no livro, né? Ele está relatando a experiência de beleza que havia em meio à miséria. O que eles viram estando eles num vagão se dirigindo para um campo de concentração em Baviera. O que eles viram num fim de tarde num campo de concentração em Auschwitz. O espetáculo do sol, o espetáculo da natureza. Numa outra passagem ele vai falar de um violino que toca ao longe numa das casas de um dos soldados, de um dos nazistas, e a beleza daquele violino que chora e que o arrebata porque o lembra de verdades ainda mais profundas e mais eternas. A sabedoria está em salvaguardar esses momentos, em fazer desses momentos de beleza, puxa, a cortina se abriu. Sei lá por que motivo, sei lá o que se passou, eu só sei que naquele dia, naquele momento, a cortina rapidamente se abriu. Depois ela se fecha, né? Eu volto a ser solitário e miserável, mas naquele momento a cortina se abriu. Eu contemplei a beleza. Prestem atenção, a gente termina com isso, tá? Eu captei uma beleza, eu contemplei a beleza, eu toquei num elemento belo, profundo, eterno, verdadeiro. Aquilo por alguns segundos, ou por alguns milésimos de segundo, me fez lembrar de quem eu sou, da grandeza que há nesse mundo, da beleza que me espera no mundo vindouro. Eu toquei naquela realidade, aquilo me impactou, eu fiquei absorto. Eu não sei explicar, porque muitas vezes isso é da ordem do inefável, do indizível, do inenarrável, tá bem? Eu toquei aquela realidade, eu captei aquela realidade. Pois bem, a sabedoria consiste em salvaguardá-la. Em fazer dela a trama da minha existência, em fazer dela a morada habitual do meu espírito. Desta verdade, dessa vivência, dessa experiência. A morada habitual do meu espírito. Assim, eu estou muito mais lá do que cá. A minha vida é muito mais aquela que se apresenta por trás da cortina, porque por detrás da cortina está os 95% do que aqui. Aqui são os 5%, que só faz sentido também se for vivido tendo em vista essa realidade maior, mais sobrenatural. Esse sentido situacional só faz sentido se eu fizer essa experiência também de um supra-sentido, de algo que está para além da realidade supra-humana, do supra-mundo, como vai dizer o Dr. Frankl. Então, senhoras e senhores, nós precisamos ser caçadores de beleza também. Nós precisamos fazer por onde para contemplar cada vez mais, por entre as frestas da vida, por entre as janelas desta vida, a beleza que está lá fora. A beleza dos picos, dos vales, a beleza de um mundo amplo, rico. Nós precisamos caçar essa beleza. Porque que miséria torna-se a nossa vida? Que miséria nós nos tornamos se porventura começarmos a olhar só para baixo, só para o barro, só para a lama? Que miséria torna-se a nossa vida se nós não fomos capazes de encontrar em meio à lama poças, nas quais todo o céu se reflete? É claro, eu vou ver isso como um reflexo. Ainda impreciso e imperfeito. Mas já é um reflexo. Já é um vestígio. Já é um início. Exatamente, Ju. Treinar os nossos olhares para a contemplação, para a beleza. Não deixemos de buscar o belo. Daqui até o teu trabalho, caça a beleza. Aí onde você está, assim, caça a beleza. Olhe para fora. Saia um pouco de si, veja a beleza. A beleza que se encontra num canto de pássaro, a beleza que se encontra num novo dia que se inicia, o frescor da manhã, o cheiro da manhã, o sol que brilha e me toca e me aquece e traz vida a esse mundo. Goethe vai dizer, né, que todos nós deveríamos, ao menos uma vez ao dia, ouvir uma boa canção, ler um bom livro, ver uma boa obra, contemplar um belo quadro e, se possível, dizer algumas palavras sensatas. Senhoras e senhores, sejamos caçadores de beleza. Isso nos lembra de quem nós somos, isso nos tira de nós mesmos, isso faz com que a nossa vida se ilumine. Tá bom? Tenham todos um bom dia, uma alegria tê-los por aqui. Preciso correr, encerrar aqui, ó, certinho, 30 minutos de live. Compartilhem, convidem outras pessoas para os nossos programas, para o Café com Frankl. E é isso. Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia e até a próxima. Tchau.